Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Niner Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro Sozinho ao Redor do Mundo é a autobiografia de viagem em que Joshua Slocum relata a primeira circunnavegação solo da história, realizada entre 1895 e 1898 a bordo do pequeno veleiro Spray. Publicados originalmente em 1900, o livro combina memória pessoal, relato náutico e literatura de aventura, acompanhando a travessia de mais de 46 mil milhas náuticas sem motor, rádio, patrocínio relevante ou apoio de uma tripulação. A obra se destaca não apenas pelo feito histórico, mas também pela forma como apresenta a navegação à vela como prática de técnica, improviso e resistência mental. Ao mesmo tempo, o texto registra encontros em portos, dificuldades climáticas, risco de encalhe, longos períodos de solidão e observações sobre culturas distintas. Por isso, o livro interessa tanto a leitores de aventuras marítimas quanto a quem busca um testemunho clássico sobre autonomia, coragem e competência prática em condições extremas. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a primeira volta ao mundo em solitário como feito histórico e literário. O centro do livro é a travessia inédita de Joshua Slocum ao redor do globo sem companhia, um marco que uniu desempenho náutico e valor literário. A importância da obra não está apenas no resultado final, mas na demonstração de que uma viagem dessa escala podia ser realizada por um único marinheiro experiente com recursos limitados. O relato transforma uma façanha técnica em narrativa legível, mostrando como o percurso foi construído por decisões sucessivas, e não por heroísmo abstrato. Isso ajuda a explicar por que o livro permaneceu como clássico. Ele documenta um evento histórico raro, e ao mesmo tempo organiza a experiência em uma forma de memória acessível. A singularidade da obra vem do encontro entre aventura real e observação prática, sem depender de enfeites ficcionais. Slocum escreve a partir da experiência direta, e isso dá ao livro um peso documental que o diferencia de romances marítimos ou relatos apenas inspiracionais. Em segundo lugar, navegação à vela como conhecimento técnico aplicado sob pressão. Um dos aspectos mais relevantes do livro é a maneira como ele valoriza a competência náutica como ferramenta de sobrevivência. Slocum não apresenta a viagem como sorte, mas como resultado de domínio de vela, leitura de ventos, manejo da embarcação e capacidade de tomar decisões corretas diante de mudanças repentinas. Em um contexto anterior ao GPS, ao radar e à meteorologia moderna, navegar exigia atenção constante ao mar, ao céu e ao comportamento do barco. O Spray pequeno e modesto funciona quase como extensão do próprio piloto, exigindo ajustes contínuos e soluções improvisadas. Essa dimensão prática faz do livro uma referência para quem se interessa por navegação tradicional, porque mostra como conhecimento acumulado e experiência se convertem em segurança relativa. A narrativa também deixa claro que técnica não elimina risco. Ela apenas aumenta a chance de resposta adequada quando surgem neblina, vento forte, recifes ou encalhes. Em terceiro lugar, solidão no mar e disciplina mental diante da adversidade. A solidão é um tema estruturante do livro e não apenas uma condição externa da viagem. Velejar sozinho significa lidar com tarefas acumuladas, responsabilidade integral e ausência de validação imediata, o que torna a resistência psicológica tão importante quanto a habilidade técnica. O texto mostra que o navegador precisa manter rotina, vigilância e autocontrole mesmo quando o ambiente é hostil ou monotônico. Essa experiência amplia a obra para além da aventura marítima, porque evidencia como o isolamento prolongado altera a percepção do tempo, do perigo e da própria identidade. Slocum descreve o mar como espaço de liberdade, mas também como ambiente de exigência contínua, em que qualquer descuido pode ter consequências graves. O interesse do livro, nesse ponto, está em revelar que a autonomia extrema não é apenas independência, mas também carga mental elevada. Isso explica por que a obra ainda dialoga com leitores interessados em resistência pessoal, embora seu foco permaneça firmemente ligado à vida concreta no mar. Em quarto lugar, encontros culturais e observação de portos ao longo da rota, além da navegação em si, o livro registra passagens por diferentes portos e comunidades, incluindo episódios no Brasil e em outras regiões do percurso. Esses encontros ampliam a obra, porque a viagem não é apresentada como deslocamento puramente técnico, mas como contato com paisagens humanas diversas. Slocum observa hábitos locais, hospitalidade, desconfianças iniciais e modos de vida ligados ao ambiente insular e costeiro. Em vez de construir uma análise antropológica sistemática, ele oferece impressões de viajante, o que dá ao texto um valor histórico e documental moderado, embora filtrado por sua perspectiva pessoal. Essa dimensão é importante porque mostra como a circunnavegação não se limita ao desafio de atravessar oceanos. Ela também exige adaptação social, leitura de costumes e capacidade de interagir com desconhecidos em situações de dependência prática. O livro, assim, combina geografia, circulação global e experiência cultural, reforçando sua condição de relato de viagem completo e não apenas de diário de bordo. Por último, um clássico da literatura de viagens marcado por autenticidade e estilo direto, Sozinho ao Redor do Mundo se consolidou como clássico, porque reúne autenticidade narrativa, clareza de observação e uma forma relativamente direta de contar feitos extraordinários. Diferentemente de obras que exageram a dramaticidade para criar efeito, o livro ganha força justamente pela confiança que transmite no relato de uma experiência vivida. Isso explica por que continua a atrair tanto marinheiros quanto leitores gerais. Os primeiros reconhecem o valor técnico da travessia, enquanto os segundos encontram uma história de aventura real, contada com simplicidade e precisão. A obra também se destaca por não separar completamente emoção e descrição prática. Ela faz as duas coisas ao mesmo tempo, em termos de gênero. Isso a diferencia de biografias convencionais e de romances de exploração, porque sua relevância está na convergência entre memória, registro histórico e exemplo de competência. Mesmo quando o estilo reflete a época em que foi escrito, o livro mantém interesse duradouro por sua honestidade e pela raridade do feito narrado. Em conclusão, Sozinho ao Redor do Mundo é indicado para leitores de aventura marítima, história da navegação, memórias de viagem e literatura de exploração. Também pode interessar a quem procura um relato real sobre autonomia, decisão sob pressão e adaptação a condições imprevisíveis, sem recorrer a fórmulas motivacionais. O livro oferece um benefício intelectual claro, permite compreender como a navegação solo era possível antes das tecnologias modernas e como experiência, disciplina e leitura do ambiente sustentavam decisões críticas no mar. Seu valor prático está nessa conexão entre observação técnica e relato vivenciado, que o torna útil tanto como documento histórico quanto como testemunho de competência profissional. Em comparação com outras obras do gênero, ele se destaca por ser a narrativa de uma façanha inédita, registrada pelo próprio autor, com forte senso de realidade e pouca distância entre ação e reflexão. Isso faz dele um clássico singular, não apenas conta uma grande viagem, mas preserva a lógica concreta de como ela foi possível. Para quem busca uma obra de aventura com base histórica robusta, é uma escolha especialmente consistente. Se você quiser apoiar Joshua Slocum, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!